Está no ar, o Jornal do Senado.
Fátima Bezerra e Lindberg Farias reafirmam candidatura de Lula à presidência da República.
Comissão aprova pagamento do ISS de aplicativo de transporte na cidade de embarque de passageiros.
Congresso Nacional mantém veto a convênios de entidades filantrópicas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, comentou os resultados da pesquisa de intenção de votos para a presidência da República, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte.
Fátima comemorou a liderança do ex-presidente Lula em todos os cenários nos quais aparece, tanto no primeiro quanto no segundo turno.
A senadora afirmou que o PT não terá plano B nas eleições presidenciais deste ano. Segundo ela, uma eleição sem Lula não teria legitimidade, pois nos cenários pesquisados sem o ex-presidente, o número de votos brancos, nulos e indecisos passa de 26% para 45%.
De acordo com Fátima Bezerra, todos os que se uniram em prol do impeachment da ex-presidente Dilma hoje aparecem com os maiores índices de rejeição.
Nós estamos vendo aqui que esse consórcio conservador que entrou de cabeça no processo golpista já está recebendo um julgamento implacável da história. Enquanto o povo brasileiro quer a volta de Lula à presidência da República, e é o que diz a mais nova pesquisa, CNT, rejeitam exatamente aqueles que brincaram com a democracia, que rasgaram a Constituição, que desprezaram a soberania do voto popular e tomaram de assalto o poder.
E o senador Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, destacou que mesmo depois de preso, o ex-presidente Lula continua em primeiro lugar na preferência dos eleitores para o cargo de presidente da República.
De acordo com Lindberg, o PT registrará a candidatura de Lula à presidência e se houver impugnação do Tribunal Superior Eleitoral, o partido recorrerá ao Supremo Tribunal Federal.
Vai ser Lula candidato, uma votação extraordinária, senadora Litz, porque o povo tem a memória daquele período de desenvolvimento. As pessoas sabem que naquele período as pessoas viviam melhor, tinha mais emprego, a renda era melhor.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, declarou que o Brasil tem vivido sob o comando do pior e mais detestado presidente da história.
Segundo o senador, o afastamento de Dilma Rousseff e a posse de Temer foram obra do Congresso Nacional, o que, na opinião do petista, resultou em retrocessos na educação, saúde, direitos humanos, além de desemprego e da volta da miséria e da fome.
Humberto Costa disse que o país continua em recessão econômica, já que há 14 milhões de desempregados, com aumento da pobreza extrema em cerca de 11%, atingindo 52 milhões de brasileiros.
Esse desempenho, segundo o senador, é suficiente para demonstrar a incompetência de Temer para administrar a área.
Alguém absolutamente legítimo, ungido por um golpe parlamentar e que hoje comanda o país com 96% de rejeição popular e só se sustenta porque mantém uma base às custas do dinheiro público.
Já o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, afirmou que os apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff não são os responsáveis pela situação econômica do Brasil.
Segundo ele, as limitações de gastos públicos promovidas por Michel Temer foram necessárias porque os governos do PT deixaram a economia arrebentada e as administrações passadas gastaram sem definir prioridades.
José Medeiros lembrou a melhora dos índices econômicos nos últimos 2 anos e saudou a responsabilidade do Congresso, que aprovou a emenda do teto de gastos.
Para o senador, a medida rompeu com a ideia de que o orçamento do país seria infinito.
O Brasil sempre fez isso, continuadamente, gastando. Isso tem impacto direto na saúde, na segurança, em todos os programas.
Comissões.
O imposto sobre serviços como o Uber deve ser recolhido na cidade onde é feita a corrida e não na sede da empresa do aplicativo.
É o que diz um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que seguiu em regime de urgência para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta do senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, quer acabar com as dúvidas sobre a cobrança do imposto sobre serviços de transporte de aplicativos como Uber, Cabify e 99. Segundo Sandoval, essas incertezas viram instabilidade para os prestadores de serviços, consumidores e prefeituras. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, defendeu a ideia central do projeto, de trazer mais justiça tributária.
Ao invés do imposto ser recolhido no município em que está localizada a sede das empresas de tecnologia passará a sê-lo no município de embarque do tomador de serviço.
Ricardo Ferraço, senador do PSDB do Espírito Santo, também destacou o desequilíbrio que existe hoje e ressaltou a força desse novo setor da economia.
Elas estão presentes em mais de 700 cidades e elas recolheram em 2017 algo muito próximo a 400 milhões de reais. Só que esses recursos estão, mais de 90% deles, concentrados em apenas uma cidade, na cidade de São Paulo.
O projeto estabelece uma padronização de procedimentos de cobrança para simplificar o trabalho das empresas.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, elogiou a decisão adotada pelo ministro da Saúde, Gilberto Ock, de implantar uma triagem nos venezuelanos que chegam ao município de Pacaraima.
Essas pessoas serão obrigadas a se vacinar contra o sarampo, doença que já está causando vítimas no lado brasileiro da fronteira devido ao fluxo de refugiados.
Teomário Mota também acusou a governadora de Roraima, Sueli Campos, de ter usado verbas de uma emenda da bancada federal do estado, destinadas à saúde, para pagar dívidas do governo.
O povo de Roraima está hoje gritando por uma saúde de qualidade. E aqui a gente fazendo um esforço imensurável. E Vossa Excelência pagando dívidazinha de políticos, dívidas aí que não se justificam, que precisarem passar por uma auditoria, por uma apuração.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou a passagem do Dia do Assistente Social celebrado hoje.
Segundo o senador, o Brasil conta hoje com mais de 135 mil assistentes sociais. Ele enfatizou que esses profissionais realizam um trabalho socioeducativo, atuando nas diversas áreas ligadas à condução de políticas sociais, públicas e privadas.
De acordo com Paim, os assistentes sociais lidam diariamente com pessoas em situação de vulnerabilidade e abandono, incluindo crianças, moradores de rua, desempregados, pessoas com conflitos familiares, usuários de drogas, entre outros.
A formação desse profissional é totalmente humanista e comprometida com valores que dignificam as pessoas em suas diferenças e potencialidades, sem discriminação de qualquer natureza, tendo construído como projeto ético, político e profissional o compromisso com a liberdade, com a justiça e com a democracia.
O Congresso Nacional manteve a proibição para que instituições filantrópicas firmem convênios com entidades não participantes do Sistema Único de Saúde para o tratamento de dependentes químicos.
O governo prometeu editar uma medida provisória para autorizar os contratos com as chamadas comunidades terapêuticas. Repórter Maurício De Sante.
O veto anulou a permissão para que as instituições filantrópicas que tratam de dependentes químicos possam firmar contratos com qualquer órgão do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. É o caso das comunidades terapêuticas. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, defendeu que esse veto fosse derrubado.
Tendo em vista que o dispositivo permitirá que um número maior de dependentes químicos sejam atendidos por uma gama maior de estabelecimentos e assim desafogar o tão sobrecarregado Sistema SUS, Sistema Único de Saúde.
Mas prevaleceu o argumento da Presidência da República de que as comunidades terapêuticas não fazem parte do Sistema Único de Saúde e, por isso, os contratos com as instituições filantrópicas são ilegais. O líder do governo no Congresso Nacional, deputado André Moura, do PSC de Sergipe, afirmou que o Palácio do Planalto vai editar uma medida provisória para permitir os convênios com as comunidades terapêuticas.
O veto que houve por parte do governo não é que o governo seja contra a matéria. O governo é a favor. O veto que houve por parte do governo por conta de uma inconstitucionalidade, de um vício inconstitucionalidade. No compromisso que o governo assumiu de que nós vamos receber um texto proposto pela comunidade terapêutica, que na semana seguinte nós vamos encaminhar já uma medida provisória sem os vícios de constitucionalidade.
Outro veto mantido pelo Congresso Nacional foi a dois trechos da lei que regulamentou a produção de polpa e de suco de fruta. A legislação dizia que as novas regras valeriam apenas para as cooperativas e associações formadas por agricultores familiares. O veto retirou essa limitação. Também foi vetado o trecho que estabelecia que a produção, padronização e o envase da polpa ou suco de fruta deveriam ser feitos exclusivamente na agricultura familiar.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.